o Messias, o Salvador. Nada melhor, né, nada mais agradável do que esses dias são especiais
demais. Eu espero que você, na sua casa, com a sua família, esteja vivendo o tempo do Advento nesse preparo especial para o Natal. Falando em notícia, você lembra de alguma notícia esse ano que tirou o seu chão, que colocou você diante do desconhecido? Se não foi esse ano, nos últimos anos, você lembra de alguma notícia assim, desafiadora na sua vida? Se você lembra, compartilha da pessoa do lado aí, qual foi essa notícia? O que lembrou, o que veio na sua mente aí de uma notícia que tirou o seu chão? Uma notícia que mexeu com você, que te lançou para um novo desafio, que te lançou para algo maior e você teve que buscar Deus mais, se intensificar mais. Talvez um novo cargo na empresa, talvez a notícia de um diagnóstico, eu não sei, compartilha aí. Você que está online, você pode comentar, colocar nos comentários ali, qual foi essa notícia que tirou o chão, colocou você diante do desconhecido. Nesse tempo de Advento, a gente lembra de Maria. E Maria, uma das principais, depois de Jesus, talvez a principal no tempo do Advento dos personagens ali do Natal, ela recebe uma notícia. E essa notícia tira o chão de Maria. Essa notícia mexe com ela. Maria era uma jovenzinha ainda, noiva, esperando o casamento, já estava comprometida, já tinha ali uma aliança, um contrato de casamento, tudo pronto, e ela recebe uma visita inesperada, uma visita extraordinária, e nessa visita ela recebe uma notícia que tira o seu chão, que mexe com ela. O anjo diz para ela, você vai ficar grávida. Você já imaginou receber uma notícia desse tipo? Mas você ainda não está, no caso dela, desposada, como é a expressão que usa João Ferreira de Almeida, você ainda não conheceu, você ainda não teve intimidade, no caso dela, com o seu marido? Isso tira o chão. Imagine essa jovenzinha diante do anjo, diante dessa notícia, o que acontece com ela? Imagine o que passa pela cabeça dela naqueles poucos segundos e minutos dessa conversa com o anjo. Como assim? Se eu fico grávida, eu vou ser acusada de adultério. José pode me acusar de adultério e ele vai ter todo o direito de fazer isso. Se eu fico grávida, como que eu vou falar para os meus parentes? Como que eu vou me relacionar com as pessoas que eu convivo no dia a dia? Naquele tipo de comunidade, as pessoas estavam o tempo todo juntas. Elas iam lavar roupa no riacho, elas iam pegar juntas água num poço. E como que eu vou dizer isso às pessoas? Minutos de tensão, minutos difíceis para Maria. O anjo conversa com ela. O anjo diz para ela, não tenha medo, Maria, o Senhor é contigo. E após esses minutos de conversa, de tensão, diante do desconhecido, Maria, mesmo diante de tudo isso, faz um cântico de gratidão. Você já pensou nisso? Na hora daquela notícia, depois dos minutos de tensão, você adorar a Deus, você cantar a gratidão a Deus. Foi isso que Maria fez. E eu queria te convidar a ficar de pé para a gente cantar junto com ela ou ler junto esse cântico de gratidão. Você pode se colocar de pé? Está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55. E eu queria que você lesse bem forte comigo esse cântico de gratidão de Maria. Vai ser colocado na tela. Todos prontos? Vamos ler? Bem forte? Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém? Você pode celebrar com palmas por esse cântico? Louvado seja Deus. Pode se sentar. Louvado seja Deus. O que faz diante do desafio, diante do desconhecido, você cantar a gratidão? O que faz, no momento que dá aquela borboleta no estômago, frio na barriga, nós cantarmos a gratidão? Maria, ela tinha um princípio na vida dela, fundamental, que ela vivia, que faz com que ela cante a gratidão. Hoje nós vamos aprender, pela palavra de Deus, na história de Maria, que princípio é esse e como viver isso diante dos desafios. Hoje nós aprenderemos a cantar a gratidão como Maria. Gratidão é uma força poderosa em nossas vidas. Gratidão, ela traz em nós um espírito de fortaleza quando vivemos a gratidão. Essa gratidão em nossas vidas faz com que pessoas gratas sejam mais felizes, têm melhor saúde mental e física e constroem relacionamentos mais fortes. A gratidão, ela pavimenta o ambiente e traz uma atmosfera para o milagre de Deus nas nossas vidas. Mas o que faz com que Maria vivesse isso? A saudação do anjo já nos mostra um fundamento que dava base para que Maria vivesse e cantasse a gratidão. A saudação do anjo diz: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. O Senhor está com você. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 29, 28 em diante. Deixa a sua Bíblia aberta. Lucas 1, do versículo 28 em diante. O anjo chega para ela e diz: alegre-se, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Você pode dizer isso para a pessoa do lado? Alegre-se, agraciado. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. O Senhor está contigo. O anjo, ao dizer isso, ele traz a memória, ele traz a Maria, a base da sua gratidão, que é a confiança em Deus. A confiança nele. E a partir dessa confiança, desse fundamento, desse princípio, que Maria transborda em gratidão. Maria vivia uma profunda confiança em Deus. Mas como viver essa profunda confiança em Deus? Como viver isso diante dessa notícia que lança Maria para o desconhecido? Lança Maria para desafios gigantes? A reação de Maria, ou as reações de Maria, mostram a sua humanidade, como eu e como você. Mostra a fragilidade daquela jovenzinha que existe em mim e existe em você. Se você olhar lá o versículo 29, Lucas capítulo 1, versículo 29, o texto diz que Maria ficou perturbada, perturbada com as palavras. E Maria ficou pensando no que poderia significar aquela saudação. É natural, sim, ficarmos perturbados. É natural, nos momentos de desafio, na notícia que a gente recebe, a gente ficar assim. Recentemente, a minha família, nós recebemos uma notícia que tirou o nosso chão. Meu pai não estava bem, já bem fraquinho, emagrecendo muito. A gente tenta investigar o que está acontecendo. Um determinado dia ele fica muito mal, aquela correria para médicos, exames. E nesse dia, uma radiografia mostra uma mancha no pulmão dele muito grande. E tudo indicava pelaquela mancha que aquilo era um câncer. Desespero, preocupação, perturbação, aflição. Diante daquilo, Médicos, correria, consultamos aqui o doutor Ricardo, que é aqui da igreja, consultamos outros médicos, manda para os amigos, parentes que são da medicina, todos dizem, isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente, tentando descobrir o que está acontecendo, foi uma notícia muito difícil para nós. Foram dias difíceis para nós. No final da mensagem, eu quero falar ainda mais sobre esse testemunho. Não é fácil quando recebemos notícias assim. Talvez você está lembrando e sentindo o que aconteceu lá atrás com notícias que você recebeu assim. Mas somos humanos. Somos frágeis. Mas esses sentimentos não nos impedem de continuar confiando em Deus. Maria ficou assim. Ainda mais, ela teve medo. O versículo 30, Lucas 1, 30, diz, o anjo disse a ela, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Não temas, não tenha medo, você é agraciada. Mas Maria receia, Maria titubeia, ela fica em dúvida. E no versículo 34, ela diz, como acontecerá isso? É natural as dúvidas. É natural as perguntas, se sou virgem. Mas mesmo diante desse contexto de dúvidas, aflições, no versículo final, versículo 38 do capítulo 1 de Lucas, ela diz, sou sua serva, Senhor. Eu aceito o desafio. Sou sua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu vou entrar no processo. Eu vou entrar. E como que ela entra? Com um cântico de gratidão. Sabe por que ela faz isso? A sua confiança está fundamentada num Deus que é cheio de graça. Esse é o segundo ponto da nossa palavra. Um Deus que é cheio de graça. Só Deus é cheio de graça. Maria não é cheia de graça. Maria, ela é agraciada como eu posso ser agraciado e você pode ser agraciado ou receber a graça de Deus. Maria não é cheia de graça, como muitos oram muitas vezes, rezam muitas vezes, mas ela recebe a graça de Deus. O Salmo 145:8 fala do Senhor nosso Deus cheio de graça. O Salmo 145:8 diz, o Senhor é cheio de graça e de misericórdia. Você pode repetir e ler essa frase conosco? O Senhor é cheio de graça e misericórdia. O Salmo 86:15 também fala isso. Vamos ler juntos? Salmo 86:15, ele diz, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Só Ele é assim. Nós não podemos confiar em mais ninguém a não ser no Senhor, porque Ele tem graça para transbordar, graça salvadora, graça redentiva sobre nós. E sabe quem recebeu isso e que é o próprio Deus? Jesus. Por isso vamos ler João, capítulo 1, Evangelho de João, versículo 14. Vamos ler juntos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é cheio de graça. Capaz de transbordar salvação, graça redentiva, graça resgatadora sobre nós. Maria tinha essa convicção. E ela então agora aceita o desafio, porque o Deus que se revela a ela, o Deus que ela confia, tem graça transbordante. Nós podemos enfrentar desafios com gratidão, pois podemos confiar em Deus, pois Ele é cheio de graça. Você tem recebido da graça de Deus sobre a sua vida? Você tem visto que você não é merecedor, mas a graça de Deus tem se manifestado? Graça, queridos, é a resposta de um Deus todo-poderoso a uma humanidade caída. Graça é a resposta de um Deus todo-poderoso a uma humanidade que está caída. Quando nós confiamos em Deus e admitimos que nós não somos merecedores, admitimos a nossa miserabilidade, admitimos que somos pecadores, então nós vemos a graça sobre nós e os nossos olhos se abrem para a gratidão. Só quem entende que precisa da graça de Deus tem os olhos abertos para a gratidão, capaz de agradecer a Deus pelo orvalho da manhã, porque diz, eu não sou merecedor desse orvalho. Capaz de agradecer a Deus pelo sol que nasce toda manhã. Capaz de agradecer a Deus porque tem um teto para se abrigar. Diariamente agradecer porque olha para si e diz, eu sou dependente da graça de Deus. Se Deus desse a mim e a você o que nós merecemos, nós mereceríamos o inferno. Se Deus der a mim e a você, o que nós merecemos, a condenação eterna. Pelas misericórdias de Deus, nós não somos consumidos, não somos castigados como merecem os nossos pecados. E pela graça de Deus, somos abençoados apesar de não merecermos. Pelas misericórdias de Deus, somos libertos do julgamento. Pela graça, recebemos bondade de Deus, mesmo sendo indignos. Maria proclamou a sua indignidade no cântico que ela faz. No próprio cântico, se você for lá para o versículo 48, quando ela canta a gratidão, nesse cântico dela, o versículo 48 do capítulo 1 de Lucas diz, pois Deus atentou para a humildade da sua serva. Deus viu que eu não sou digna. Mas a graça desse Deus está sobre mim. E porque a graça dele está sobre mim, eu aceito o desafio. Eu aceito o processo. Eu aceito o que virá à frente. A tempestade está chegando. As nuvens estão cinzentas. O caminho está tortuoso. Mas eu sei em quem posso crer. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. E o meu Senhor é cheio de graça. Confie no Senhor. Avance, porque a graça dele está sobre você. Mas ainda mais além, nessa convicção, nesse fundamento, nesse princípio de confiança em Deus, sabendo que Deus é um Deus cheio de graça e misericórdia, Maria confia no amor dele. E esse amor que lança fora todo o medo. Quem não ficaria atordoado? Quem não fica com frio na barriga? Somente os inconsequentes não têm frio na barriga diante de desafios. Somente quem se alimenta do próprio orgulho, da sua própria vaidade, não sente o frio na barriga, porque acha que é capaz de resolver na força do braço. E quando pensamos que somos capazes, ou andamos nessa convicção da nossa autossuficiência, nós alimentamos o orgulho. E o orgulho é o princípio da queda. Maria, humildemente, confia no Senhor. Teme. Sim. O temor é um princípio de prudência. Como tem sido triste ver muitas vezes, irmãos em Cristo, numa autossuficiência, num evangelho de prepotência, num evangelho de poder, de linguagem de poder, bater no peito e dizer eu vou, porque Deus está comigo e eu não temo a nada, e se lança, provocando a Deus. O diabo, quando foi tentar Jesus, uma das maneiras, uma das formas de sua tentação, era usando uma própria promessa que existia sobre Jesus, que era que ele poderia dar ordem aos anjos e os anjos o segurariam. E Jesus responde o quê, o diabo? Não tentarás o Senhor, seu Deus. Nós temos que confiar e avançar, mas nós confiamos e avançamos com temor e tremor, porque a força não está em nós. A nossa confiança não está no braço. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. E é nele, por ele, por meio dele, que avançamos. Maria entende isso. E agora ela se lança ao Senhor nesse grande desafio. Ela canta a gratidão. Deus revela o seu amor por nós, queridos, quando nós éramos ainda pecadores. Ele revela o amor dele por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. E ele, nesse amor, cheios desse amor, ele nos move em providência para agir em nossas vidas. É por isso que Romanos 8 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando estamos nesse amor, quando nossas convicções é baseada no amor dele, não no meu amor, não nos meus sentimentos, porque os nossos sentimentos são enganosos. Eu posso dizer que amo algo ou alguém e aí estou em paz, e aquilo está ferindo o amor de Deus. É no amor dele que nós avançamos. Existe medo, receio para os desafios de 2025 na sua vida? Confia no Senhor. Entregue a Ele. Descanse nele. E com temor e tremor na jornada vai dizendo: Senhor, é por aqui? Senhor, eu estou no seu amor, eu estou vivendo os princípios do Senhor. E com Ele, na direção, você pode caminhar. Mas não na força do seu próprio braço. Avance na confiança no amor de Deus. Maria canta a gratidão, e nós podemos cantar a gratidão como Maria, porque nós podemos então confiar na graça do Senhor sobre nós. Não somos merecedores, mas Ele, por graça e misericórdia, vem ao nosso encontro. Podemos confiar no amor dEle sobre nós, que lança fora o medo. E esse amor e graça que dissipa as nossas dúvidas. Como acontecerá, diz Maria, se sou virgem? Ela pergunta, sim. E é natural perguntarmos. É natural conversarmos com o Senhor e dizer: Senhor, como é que é isso? Duas vezes nesse texto de capítulo 1 de Lucas, vai falar dessa questão da virgindade de Maria. Isso é muito importante, porque aqui está um dos fundamentos da nossa fé, como cristãos, discípulos de Jesus, que somos adoradores de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez gente, a palavra que se fez ser humano como nós, é o próprio Deus. E Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Se você não crê que Maria teve Jesus, que Jesus é o próprio Deus, e que ela vem conceber a Jesus, sem ter tido relação com José, você não entendeu um dos fundamentos da nossa fé. Jesus é Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Mas Maria, como mulher humana como nós, não é imaculada. Ela é pecadora como eu e você. Ela concebe pelo poder do Espírito Santo. Jesus não é o unigênito de Maria. Jesus é o primogênito de Maria. Por quê? Porque Jesus teve irmãos. Se você for lá para Mateus capítulo 13, abra lá, Mateus capítulo 13, sublinhe, versículo 54 ao 56, vai falar dos irmãos de Jesus, acho que vai ser colocado na tela, Mateus capítulo 13, 54 a 56. Não deve ter, então abre na sua aqui. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram aqui? Maria, depois de ter Jesus, concebido pelo Espírito Santo de Deus, ela vive a sua vida como uma mulher casada. E José cumpre os seus mandamentos, né, o mandamento da intimidade com a sua esposa. Maria cumpre esse mandamento e tem filhos. É por isso que ela tem dúvida, como eu tenho e como você tem. Por isso que ela passa por essas aflições como nós passamos. Mas ela aceita o Deus e o desafio que Deus traz sobre ela. Você crê que Jesus é o próprio Deus encarnado? Você crê que Ele é o Senhor dos senhores? Quando Maria pergunta e questiona, o anjo fala para ela de um sinal que era a sua parenta que ficaria grávida, Isabel, que era estéril. E o anjo diz uma frase muito importante no versículo 37, que vai ser colocado na tela e que eu queria que você lesse comigo. Versículo 37 de Lucas, capítulo 1. O anjo diz para ela: pois nada é impossível para Deus. Você pode ler essa frase de novo? Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível. O Deus Todo-Poderoso encarnar e nascer dessa mulher. Nada é impossível. Aquela parenta que era estéril ficar grávida. Nada é impossível diante do desafio que você tem. Nada é impossível para Deus. Confie nisso. Confie nisso. O Senhor está contigo. Nada é impossível para Ele. A questão dessa resposta do anjo para Maria, diante das perguntas que ela tinha, estava não no como, mas estava no quem. Muitas vezes nós queremos saber o como. E é normal. Mas se nós ficarmos correndo atrás do como, nós não vamos experimentar o milagre. Tem um limite disso. E nesse limite Maria diz: eis aqui a tua serva, faça comigo conforme a sua vontade. Não dá para eu saber o como. Maria não explica como foi isso. Maria não mostra, o anjo não mostra, a palavra de Deus não revela como foi isso. Porque o que interessa não é o como para Deus. O que interessa diante dos processos, dos desafios que a gente tem, não é o como, é quem. Quem está no controle. Pois nada é impossível para Deus. Eu lembro quando, em 99, início de 2000, nós compramos esse terreno. Parecia impossível, intransponível. Aquela montanha, os desafios que tínhamos. Eu lembro de estar envolvido com a liderança da juventude, o Rodrigo Dias, a Dani Schwalbe, um grupo conversando, e a gente dizendo: como é que vai ser isso? A gente tinha pensado no como, porque prudência é importante. Mas Deus mudou totalmente. E o quem, que estava no controle de tudo, fez o milagre de chegarmos no que somos hoje, para a glória dEle. Você pode celebrar com palmas? Nós chegamos onde chegamos por causa não do como, mas do quem. E sabe como foi isso? Teve mudanças de leis, de Estado, que foram feitas, que beneficiaram, né, Jarbas? E nós conseguimos avançar e chegar nisso, cumprir os compromissos que tínhamos. Porque o quem estava cuidando de tudo. Não fique preso ao como, confie no quem. Falando sobre o testemunho do meu pai, passou aqueles dias de aflição, difíceis, corremos atrás de consultas mais rápidas, consultas particulares, um irmão da igreja indicou o irmão dele, que é médico no Erasto há mais de 30 anos, fizemos exames, biópsia. Quando chega para consulta com esse médico, foi uma das consultas mais longas que eu já tive. E meu pai também já teve. Porque esse médico olhava para os exames, olhava para o meu pai, fazia perguntas, quis saber da história do meu pai, quis saber detalhes de outras áreas da vida dele. E olhava para o exame, olhava para a tela do computador, olhava para o meu pai. E eu falei: meu Deus, o que vem por aí? E ele disse: não tem nada. Eu não sei explicar, mas não tem nada. O médico tentou responder vários comos, levantando várias hipóteses, e esse é o papel dele como cientista, ele tem que levantar o como, é o papel dele. Mas tinha um quem que estava naquela história, que era Jesus. Ao terminar aquela consulta, eu soube, sexta-feira isso, esse médico liga para o Rafael e diz: Rafael, aconteceu alguma coisa. Porque não tem nada, não tem mancha, não tem nada. Você pode louvar a Deus comigo? Louvado seja Deus. O quem estava agindo? Maria, então, faz o seu cântico. E no cântico, que está lá no versículo 51 ao 55, ela canta os milagres de Deus na vida dela. ela relembra os feitos do Senhor. Advento é tempo de pensarmos no futuro com esperança. Mas nós pensamos no futuro com olhos no Deus de milagres do passado. Porque Deus se revela. E com gratidão a gente olha para o passado e se lança em esperança para o futuro. Porque as promessas de Deus já se cumpriram. E elas se cumprem. E os milagres de Deus aconteceram e acontecem. Você já parou nesse tempo de advento para fazer uma retrospectiva e levantar os milagres de Deus esse ano na sua vida? Mas não só desse ano, da sua história. Quem sabe você vai precisar, dia a dia, antes do Natal, reunir a sua família, reunir seus filhos, chamar seu pai ou chamar sua mãe e dizer, vamos escrever os milagres de Deus esse ano. E não espere escrever coisas grandiosas, aquelas coisas do dia a dia. Você já fez isso? O chamado para cantarmos como Maria, a gratidão, começa quando olhamos para a nossa história. Porque você pode entrar nos desafios murmurando, ou você pode entrar cantando a gratidão. Lembra da canção? Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você pode fechar seus olhos? O que o Senhor e o que o Espírito Santo trouxe a você? A sua vida está fundamentada no Senhor, em confiança plena nele. Pela graça do Senhor, ele te trouxe nessa manhã. Para que você não saia daqui sem fixar as raízes da sua vida e da sua fé, do seu futuro, numa confiança plena no Senhor. Declarando Jesus pleno Senhor da sua vida. Porque o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.